Bezat Hashem, Daf Hei, Tratado de Gittin. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Dalet Amud Bet, na quarta linha de baixo. Tnan, o Melá traz uma Mishnah. Estamos no meio de um assunto, por que não revisar? Sempre vale a pena. Vimos a nossa Mishnah, que tem situações que o Shaliach tem que falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam. O Shaliach é um emissário que entrega o documento de divórcio do marido para a esposa. Digamos que a esposa está em outra região. Tem situações que, além de entregar o documento, ele tem que também autenticar, testemunhar que o documento não é falsificado. E vimos uma discussão sobre isso entre Rava e Rabba. Rava sustenta realmente assim, que o Shaliach tem que dizer que o documento não é falsificado. Isso ele fala, Befanai Nechtav, Befanai Nechtam. Ele viu a escrita, viu as assinaturas, está tudo bem com o documento. O marido não pode vir depois e falar que esse documento é falsificado, não foi ele que escreveu, porque já foi testemunhado pelo Shaliach, pelo emissário, que o documento não é falsificado. Isso fala Rava. Rabba, falou a Gemara no final do Daf anterior, concorda com o que Rava disse. Esse é um dos motivos porque os Rabbis decretaram que o Shaliach é autentique. Vai ser difícil depois, se o marido vem e fala que o documento é falsificado, vai ser difícil achar testemunhas onde a mulher está para autenticar um documento que foi escrito em outra região. Porém, Rabba acrescenta ao que Rava disse. Fala Rabba, temos um outro receio. Fora da terra de Israel, alguns sofrim, alguns escribas, não respeitavam a lei do Lishma. Lishma significa escrever o documento do divórcio em nome dessa esposa. Então, alguns escribas não respeitavam essa lei, ou porque não sabiam, ou porque não davam importância, e eles pegariam um divórcio que eles escreveram para uma mulher e dariam para o marido se divorciar da mulher dele, fazer alguns acertos, e entregava para o marido se divorciar da mulher dele. O divórcio não seria válido, é necessário escrever o documento em nome da esposa que vai ser divorciada com esse documento. Então falar, Abba, o Shaliach tem que ver a escrita, tem que ver as assinaturas, que foi tudo Lishma em nome da mulher. Então Rabba acrescenta ao que Rava disse, não só que o Shaliach testemunha que o documento não é falsificado, também ele testemunha que foi escrito Lishma em nome da mulher. Vamos precisar de uma outra informação para entender esse Daf, que o fato da gente saber que o documento não é falsificado, é autêntico, foi o marido que encomendou esse documento do Sofer, não significa que necessariamente que o documento foi escrito em nome da mulher, foi escrito Lishma. Pode ser que é um documento que não é falsificado, foi o marido que encomendou, porém pode ser que o Sofer não escreveu esse documento corretamente, não escreveu Lishma. Então tem duas coisas diferentes que o Shaliach tem que testemunhar. Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, inclui essas duas coisas conforme Rava. E conforme Rava, não temos o receio que o documento não foi escrito Lishma. Somente a minoria das pessoas, dos escribas, não escrevia Lishma, então Rava não tem esse receio. Vimos no final do show anterior dois casos que seriam, que mudariam a Alahá, conforme Rava e conforme Rava. Vimos no final do show anterior. Fala a Mishnah, agora trazer uma prova contra a Rava. A Meviked Midinata Yahweh, não é a Holomano Fanan Nechtam, Fanan Nechtam. Um Shaliach trouxe um documento, digamos, de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel. Ele deveria falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, mas ele não podia falar, vamos dizer, por que na frente. Então o que se faz? Então, se tem testemunhas assinadas nesse documento, e temos testemunhas que conhecem essas assinaturas, então vamos autenticar esse documento do divórcio através de duas testemunhas que reconhecem as assinaturas e dizem que a gente conhece essas pessoas. Não é falsificado esse documento. E aí ela pode pegar esse documento do divórcio e se casar com alguém. Davi e Anbai perguntamos sobre isso. Mas Venea Holomar, qual é o caso que o Shaliach não pode falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam? Que ele viu a escrita, viu as assinaturas. Começamos da fé em cima. E bem, Maheresh, se o caso é que ele não pode falar, é porque ele é um surdo mudo, ele é um Heresh. Maheresh Baritu Egitam. Você quer dizer que um Heresh pode ser um Shaliach, um emissário para entregar um documento do divórcio? Na Mishnah não fala assim. Todos podem trazer um documento de divórcio. Porém, com exceções. Com exceções a pessoas que não podem ser nomeadas Shlichim, emissários. Um Shaliach ser nomeado um Shaliach, ele tem que ser Bardat, tem que ter compreensão, tem que ter entendimento do que está acontecendo aqui. Então temos três exceções à regra. Um heresh, um surdo mudo pela halakha, ele não tem a compreensão de um homem adulto, uma pessoa adulta. Um shotei, uma pessoa que tem um retardo mental, não tem essa compreensão, não tem dat. Vekatani, uma criança, obviamente não tem a compreensão de um adulto. Essas três pessoas não podem ser nomeadas emissários, shlichim. Então, qual é o caso que a Mishnah diz que é uma pessoa que não pode falar Befanai Nertav, Befanai Nertav? Amar Rav Yosef, assim não fala Rav Yosef, como esse é o caso aqui, que Gonshei Netanola, que Sheu Piquer, velo explicou mais Befanai Nertav, Befanai Nertav, Achinit Haresh. É um caso bem raro, um caso bem específico, fala Rav Yosef. É um caso que o marido nomeou Fulano Shalir. Ele era normal. Ele chegou até o lugar onde a mulher estava, deu para ela o divórcio e sofreu, digamos, lo além um derrame. Ele se tornou um surdo mudo e ele não conseguiu falar ainda Befanai Nertav, Befanai Nertav. Ele não pode, não tem como falar, virou um surdo mudo agora. Fala a Mishnah, não tem problema. Pegamos duas testemunhas que reconhecem essas assinaturas e ela pode se casar, vamos autenticar o divórcio, e ela pode se casar com quem ela quiser. Pergunta de Rava Niha de Rabakash, isso só faz sentido conforme Rava. Porém, conforme Rava, isso não faz sentido. Por quê? Porque conforme Rava, além de autenticar, demonstrar que o documento não é falsificado, conforme Rava tem que falar Befanai Nertav, Befanai Nertav, para atestar, confirmar que o documento foi escrito Lishma. E mesmo que a gente tenha duas testemunhas que reconhecem essas assinaturas, não significa que o documento necessariamente foi escrito Lishma. Então, sem uma prova contra Rava, você vê daqui que não temos esse receio. Qual é o caso aqui que é suficiente autenticar as assinaturas? Isso que a gente disse, que alguns escribas fora da terra de Israel não respeitavam a lei do Lishma, era uma época antiga. Porém, numa época mais futura, os escribas aprenderam a lei, começaram a respeitar essa lei. Então não temos receio que não foi escrito Lishma. Os escribas naquele momento respeitavam a lei do Lishma. Então o que precisamos saber é se é falsificado ou não, e podemos autenticar as assinaturas, e tudo bem, mesmo conforme Rava. Pergunta Yahi Achol Nami. Se é assim, pergunta Gumará, mesmo que esse Shaliach pudesse falar Befanai Nertav, Befanai Nertav, testemunhar que o documento não é falsificado, temos uma outra possibilidade. Em vez de eu escutar esse Shaliach, podemos pegar duas testemunhas para autenticar as assinaturas, se elas existem, por que não? Aparentemente, duas testemunhas é melhor do que só uma, só um Shaliach. Então, fala mais que Zerash Yamiachzor da Bala Kirkulo. Fala mais que não. Ou seja, em essência, se é verdade, a gente não precisaria escutar o Shaliach, podemos pegar duas testemunhas para autenticar as assinaturas. Porém, temos um receio. O que vai acontecer se os escribas voltarem ao erro antigo e voltarem a escrever os documentos de divórcio não Lishma, não exatamente em nome dessa mulher? Pegar um documento de uma mulher e dá para esse marido se divorciar de outra mulher. E então, por isso, com esse receio, os sábios falaram que continuem falando Befanai Nertav, Befanai Nertav, para não se desacostumar a falar isso, porque caso precise outra vez testemunhar que o documento é Lishma, as pessoas ainda estão acostumadas a falar Befanai Nertav, Befanai Nertav, e não vai ter nenhum problema. O Shaliach vai testemunhar que foi escrito Lishma. Pergunta Yahi, não Yahol Nami? Pergunta, mas é assim. No caso aqui, que uma pessoa trouxe o documento, e ele era uma pessoa normal, ele entregou o documento do divórcio para a mulher e se tornou um heresh, um surdo mudo. Deveríamos dificultar a lei e falar que não é suficiente pegar duas testemunhas para autenticar as assinaturas, porque, por causa que a Mara acabou de falar, que os sábios continuaram com esse decreto de que o Shaliach diga Befanai Nertav, Befanai Nertav, testemunhar que o documento foi escrito Lishma. E nesse caso, ele se tornou um heresh, um surdo mudo, ele não pode falar isso. Então, talvez a mulher precisaria de um outro divórcio. Que o marido mande o documento de divórcio com outro Shalia, que possa falar Befanai Nertav, Befanai Nertav. Falamos lá, Piquiach, Benitchalesh, Birta de Roshchicha, Birta de Roshchicha, Alokaz, Baraban. Falamos aqui não. Uma vez que esse caso é tão raro, uma pessoa entregou o documento e era normal, e antes de falar Befanai Nertav, Befanai Nertav, ele se tornou um surdo mudo, é tão raro que os sábios não deram importância a esse caso e falaram que é suficiente que autentiquem as assinaturas. E não é indispensável que o Shaliach diga Befanai Nertav, Befanai Nertav. Nesse caso, a gente sabe que foi escrito Lishma, porque os escribas já aprenderam essa lei. Então, o único receio que é falsificado é que autentiquem as assinaturas. Num caso normal, que uma pessoa ele traz um documento do get, então o sábio falando continue falando befananechta, befananechta, para que as pessoas não se desacostumem. Para ele, num caso tão raro assim, os sábios não dificultaram a lei. Tem um caso que também é raro. O caso que a gente vai ver na frente é o seguinte: que um marido chegou para a esposa e falou, eu quero me divorciar de você, mas não nessa cidade. Eu não quero que faça barulho esse divórcio. Eu vou te dar o documento do divórcio. Você viaja, digamos, até a terra de Israel. Quando você chegar lá, o divórcio vai acontecer e você vai se separar de mim. Ele tem essa opção de dar o documento do divórcio e condicionar que o efeito só vai acontecer quando uma condição se cumprir, por exemplo, quando ela chega na terra de Israel. Vetran na Mishnah diz, agora, essa esposa, ela está carregando o seu próprio divórcio, mas ela, agora, ela é um entregador para entregar esse divórcio para ela própria quando ela chegar na terra de Israel. Ela não recebeu o divórcio para se divorciar nesse momento, ela faz o papel de entregador para si próprio, para quando chegar na terra de Israel ela se divorcia. A Mishnah diz que quando ela chega na terra de Israel ela tem que chegar para um tribunal e falar que befananechta, o documento foi escrito na minha presença e também foi assinado na minha presença, está tudo bem e ela pode se casar com outra pessoa. Isso é um caso raro, que marido vai falar para a esposa ser entregador do seu próprio divórcio para chegar em outro lugar e se divorciar com esse divórcio. É algo raro, e mesmo assim se vê que existe a halachá de falar befananechtav ou befananechtav. Então seria a mesma lei, aparentemente, com relação a essa pessoa que, também é um caso raro, ele era normal, entregou o divórcio para a mulher e se tornou um heresh. Deveria ser a mesma lei, que seria indispensável que ele diga befananechtav, befananechtav. Fala aqui não, shelotachlot beshlichut. Isso é uma diferença muito grande. Ou seja, os sábios falaram, qualquer shaliach, qualquer entregador tem que falar befananechta, befananechta. Mesmo que seja um entregador raro, como a própria mulher, sendo entregadora de si, do seu próprio divórcio. Os sábios falaram, não faz diferença, sempre tem que falar befananechta, befananechta. Porém, num caso da pessoa que era normal e não conseguiu falar befananechta, befananechta, e ele se tornou um heresh, então agora ele está incapacitado de falar isso. Sendo assim, os sábios diferenciaram e falaram, uma vez que a gente sabe que esse documento é sim Lishma, o que foi escrito em nome dela. Os escribas já aprenderam essa lei. Nessa situação, uma vez que também é um caso raro que isso aconteça, os sábios falaram, não é indispensável que se diga befananechta, befananechta, é suficiente autenticar as assinaturas, ela pode se casar com outra pessoa. Ou seja, tem uma diferença entre uma mulher, que também é uma emissária rara, um xalia raro, porém, ela tem a capacidade de falar befananechta, befananechta, então os sábios falam, continue falando befananechta, befananechta. Porém, uma pessoa que se tornou heresh no meio do caminho, ele não pode falar agora befananechta, ele está incapacitado, os sábios facilitaram a lei e falaram que é suficiente autenticar as assinaturas. Pergunta para Yahi Ba'anami, se é assim, que qualquer shaliach que é capaz de falar a autenticação do divórcio, ele tem que falar, seria a mesma coisa com relação ao próprio marido. Ou seja, vamos ver esse caso. Olha lá, Matanya, por que a Breida diz? Se o próprio marido, ele viajou, levando o divórcio para se divorciar da sua própria esposa, na prática ele é um entregador. Ele está entregando para a mulher dele esse divórcio. Ele não tem que falar befananechta, befananechta. Não tem que falar que ele estava presente na hora da escrita e na hora das assinaturas. Pergunta, por quê? Se os sábios não diferenciar e falam que qualquer shaliach tem que falar, por que o marido não tem que falar? Falam, mas por que existe essa lei de autenticar o divórcio? Porque existe um receio que no futuro o marido vai chegar e falar para a mulher que esse divórcio é falsificado e ela ainda é esposa dele. Por isso os sábios falaram que o shaliach autentique. Agora o marido próprio trouxe o divórcio para a mulher dele. Será que existe uma hipótese que depois ele vai vir chegar e falar que o divórcio é falsificado e ele vai ser confiado? Obviamente não. Ele próprio trouxe o divórcio para a mulher dele. É óbvio que não é falsificado. Então, mesmo que ele chegasse e falasse que é falsificado, ele não seria confiado. Então, o objetivo desse decreto da autenticação já aconteceu. Não existe nenhum risco que o marido vai chegar depois e conseguir levantar questões e colocar pontos de interrogação sobre esse gueto. Então a mulher pode se casar tranquilamente. E não é necessário que ele diga explicitamente Lefanenechtam e Lefanenechtam. Isso é bem diferente os casos. Continuamos, está uma outra prova agora também contra Rabba. Deba minei Shmuel meravuna. Shmuel perguntou para Avuna. Shnaim sheviu ged midinataya. Dois emissários, dois shlichim, trouxeram um documento de divórcio de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel e tem que falar Befanenechtam e Lefanenechtam a priori. Falou Shmuel para Avuna. Shlichim shiomru Befanenechtam e Lefanenechtam. Oi, shlichim. Será que realmente eles têm que falar ou não têm que falar? A priori teria que falar. Trouxeram o documento de um lugar, levaram de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel. Amalei falou, Ravuna, Entzrihim, não tem que falar. Por quê? O Maibionu befalenu Girshah, Milamemni. Fala, Ravuna. Esses dois shlichim, dois emissários, chegaram para a mulher e falaram: o seu marido enviou esse documento para você, esse get para você. Fala, Ravuna, é suficiente. Por quê? Porque o que aconteceria se as duas testemunhas chegassem para o tribunal e falassem: a gente viu que essa mulher já recebeu o documento do divórcio do marido dela. Seriam confiados, duas testemunhas são confiadas. Então agora que eles falaram que o documento ele foi enviado pelo marido, eles também são confiados. É como se o marido próprio tivesse vindo entregar para a mulher dele esse documento. É a mesma coisa, você sabe que se quem mandou esse documento foi o marido, se sabe que não é falsificado, e ela pode se casar com outra pessoa. Eles não têm que falar que eles estavam presentes na hora da escrita e na hora das assinaturas. Pergunta de Rava Nita, de Rava Kasha, isso faz sentido conforme Rava. Autenticar as assinaturas é suficiente, porque conforme Rava não. Esse documento foi escrito fora da terra de Israel. Existe a suspeita que não é Lishma, não foi escrito em nome da mulher. Então não é suficiente que eles digam que o marido mandou esse documento para a mulher, esse gueto para ela, porque pode ser que ele mandou um documento que não foi escrito Lishma, não foi escrito em nome dela. Então parece que não existe esse receio que talvez esse documento não foi escrito Lishma. Isso vai contra o que Rabba diz, que existe esse receio. Mas que não é a cara tirando? Fala a mesma resposta de antes. Aqui se trata, depois que os escribas de fora da terra de Israel já começaram a respeitar perfeitamente a lei do Lishma. Então não temos suspeita que esse documento não é Lishma. Pergunta-me, Yahri Hadnami. Pergunta-me, se é assim mesmo que se trata, em tempos futuros, quando os escribas já sabem essa lei, já respeitam a lei do Lishma, seria a mesma coisa com relação a um shaliach só. Ou seja, tem situações que não é necessário autenticar agora o documento do divórcio. Por exemplo, quando o marido mandou um documento que foi escrito fora da terra de Israel, em uma certa região, e mandou para outro bairro da mesma região. Então não seria necessário agora autenticar esse documento do divórcio, porque no futuro, se o marido vem reclamar que é falsificado, a gente pode ir na região que foi escrito e pessoas conhecem normalmente as assinaturas e podem autenticar. E mesmo assim, um shaliach deveria falar Befanenechtam, Befanenechtam, tem que falar que ele viu a escrita e viu as assinaturas. Por quê? Porque na prática esse documento foi escrito fora da terra de Israel e existiria a suspeita que não foi escrito em nome da mulher, não foi escrito Lishma. Pergunta agora, assim se trata que se trata das gerações posteriores, depois que os escribas já respeitam essa lei, então mesmo que for um shaliach que entrega esse documento do divórcio, ele não teria que falar Befanenechtam, Befanenechtam, porque autenticar ele não tem que autenticar. Suspeita que não foi escrito Lishma, também ele não tem que esclarecer nada, a gente não tem essa suspeita, ele não tem que esclarecer que foi escrito Lishma, porque os escribas já aprenderam essa lei. Então, por que a Breda diz... por que o Gmar falou anteriormente somente duas testemunhas não tem que falar Befanenechtam, Befanenechtam? Também uma não teria que falar em certas situações. A mesma resposta de antes. Os sábios continuaram com esse decreto, continuem falando Befanenechtam, Befanenechtam, mesmo que não tenham suspeita que não foi escrito Lishma. Temos certeza que foi escrito Lishma. Então, por quê? Porque talvez os escribas vão voltar ao erro antigo e voltar a escrever os divórcios não Lishma. Então, os sábios falam que continuam falando a autenticação, declarando que foi escrito Lishma. Se é assim, mesmo que duas testemunhas vêm e entreguem o divórcio para a mulher, mesmo que a gente sabe que foi escrito corretamente Lishma, deveríamos manter o decreto Befanenechtam, porque talvez vai acontecer que os escribas vão voltar a escrever errado e as pessoas não vão se desacostumar. A mesma coisa, qual é a diferença entre um shaliach ou dois? Fala na Beitrei de Maito, Gita Mitzadrosh, Riha Mitzadrosh, Riha Lugazu Barabana. Fala, Gmará. A priori, duas testemunhas têm que falar Befana Nechtá, Befana Nechtá, para esclarecer que foi escrito Lishma. Porém, depois que os escribas já aprenderam essa lei, respeitam essa lei, os sábios mantiveram o decreto que os Shlichim têm que continuar falando que foi escrito Lishma, porém somente Shlichim em casos normais. Então é normal que uma pessoa entregue um documento do divórcio. Não é normal que duas sejam nomeadas emissárias para entregar o mesmo documento. Não é normal. Então os sábios falaram, quer saber? Quando dois Shlichim entregam, eles não têm que falar Befana Nechtá, Befana Nechtá, porque a gente sabe que o documento foi escrito Lishma, em nome dela, e é suficiente que eles digam que o marido que mandou entregar, para a gente saber que não é falsificado. Pergunta da Isha de Rosh Shuhe Vetna, a Isha Atzma Mevia Gita, o Bilvachi Atzma Tzricha Lomar, Befana Nechtá, Befana Nechtá. Pergunta, mas como você pode falar que os sábios não fazem esses decretos raros? Acho que no mesmo caso, quando a própria esposa, ela tem que levar o documento de divórcio, digamos, para a terra de Israel, e quando ela chegar lá, o efeito do divórcio vai acontecer, ela vai se divorciar. E ela tem que falar Befana Nechtá, Befana Nechtá, porque ela viu a escrita, viu as assinaturas. Fala agora mesmo na resposta, Shelo Tachlok Beshlihut. Com relação a Shaliach, os sábios falam, não faz diferença se é homem, se é mulher, se é a própria esposa. Os sábios não queriam diferenciar e falaram, qualquer situação que Shaliach leva o divórcio, mesmo que a própria esposa leve o seu próprio divórcio, ela tem que falar Befana Nechtá, Befana Nechtá. Porém, um caso de duas pessoas, dois Shlichim, isso é um caso diferente, é raro e também é diferente do que Shaliach só. Os sábios falaram, não precisa mais falar Befana Nechtá, Befana Nechtá. Como a gente falou. Yahi Balnami, pergunta se qualquer Shaliach tem que falar Befana Nechtá, Befana Nechtá. Então também o marido deveria falar. Alá Matanya, o Atzmo Shevi, Gito Enzerich Lomar, Befana Nechtá, Befana Nechtá. Porque se o próprio marido, ele vai entregar o divórcio para sua própria esposa em outra região, ele não tem que falar que ele estava presente na escrita e na hora das assinaturas. Se o sábio falar qualquer situação de Shaliach, ele tem que falar, porque o marido não. Fala a mesma resposta de antes, está a Maia Muraban, Tzalei Romar, Befana Nechtá, Befana Nechtá. Qual é o motivo de falar que o divórcio foi feito corretamente? Dimati Balmear Lupansilei, Ashtamin Katnaki Tebeadei, Veiruli Kamear Ilalei. É só porque talvez o marido vai chegar depois e falar que o documento foi escrito falsificado ou não foi escrito Lishma. Se o marido próprio levou o documento de divórcio para a mulher, significa que ele sabe que o documento é válido, ele não tem como chegar depois e falar que não é válido. Não seria confiado em dizer que o próprio divórcio que ele entregou para a mulher dele não foi escrito corretamente. Então, o objetivo do decreto de autenticar o documento já aconteceu quando o marido entregou o documento para a mulher, ele não tem que falar isso verbalmente. Conjunto está chamando outra prova. Me vi que me dirá Taya, um tanu lá, vilou a marra, befana nechtá, befana nechtá. E me tem bechotmav, kasher, vem lá, passou. Digamos que o Shaliach trouxe o gueto para a mulher, ele esqueceu de falar befana nechtá, befana nechtá. E a mulher quer se casar agora. Então, e o Shaliach já não está mais por aqui. O que se faz? Então, se tem duas testemunhas que reconhecem as duas assinaturas e autenticam, ela pode se casar. Se não, ela não pode se casar. Porque temos a suspeita. Talvez o marido vai chegar e falar que é falsificado. Então explica para ele essa lei. Avelou trechu lomar befana nechtá befana nechtá leach. Mira leal leakel leal. Todo motivo que estamos falando que é suficiente que o Shaliach diga que ele estava presente na escrita e nas assinaturas e foi tudo bem, é para facilitar a vida da mulher. Para que ela não tenha que correr atrás de duas testemunhas para autenticar as assinaturas. Numa situação que o Shaliach esqueceu de falar, então ela pode chamar as duas testemunhas e autenticar as assinaturas e só assim ela pode se casar. Pergunta na Lerava Nihra de Rabakasha. Isso tudo faz sentido com o Famirava? Que toda a função do Befana Nechtá, Befana Nechtá é autenticar as assinaturas, então podemos pegar duas testemunhas para autenticar. Porque com o Famirava, temos o receio que não foi escrito Lishma. Então, não seria suficiente autenticar as assinaturas? Pode ser que não é falsificado, mas não foi escrito corretamente. Na Lacha do Maia, qual é o caso aqui? Na Lacha não deu a mesma resposta. Também essa breta se trata depois que os escribas de fora da terra já aprenderam e respeitam a lei do Lishma. Pergunta, porém você disse antes que não faz diferença se os escribas já sabem a lei ou não sabem a lei, os sábios mantiveram essa lei do Befana Nechtá, Befana Nechtá. Porque caso os escribas voltem a escrever não Lishma, Os shlichim não vão estar desacostumados a falar Befanan Echtav. Befanan Echtav vão continuar falando quando precisa. Então, por que aqui não é necessário que ele diga isso? Aqui é suficiente autenticar as assinaturas. O Shelech esqueceu, autenticamos as assinaturas e tudo bem. Fala Makshiniset. Fala, o caso da Braita é um caso específico, que essa mulher ela pegou o divórcio, ela achou que estava tudo bem, o Shelech não disse Befanan Echtav, e ela se casou com alguém já. Nesse caso, os sábios facilitaram. Na prática, não temos receio que talvez não é Lishma, porque os escribas já aprenderam a lei. Já respeitam a lei do Lishma. Então é suficiente pegar duas testemunhas para autenticar as assinaturas e ela pode continuar casada com o segundo marido. Numa situação que ela não se casou ainda, então falamos, peraí, vamos tentar assim, sim, falar, achar esse xerer para falar, falar, e aí você pode se casar. Se ela já se casou, uma situação mais urgente e facilitamos a lei. Pergunta-nos se esse realmente é o motivo que facilitamos. Falamos que é suficiente autenticar as assinaturas, é só porque ela se casou. Então a Breta deveria falar que é suficiente porque ela já se casou. E a Breta não fala assim. A Breta diz que os sábios quiseram facilitar a vida dela, não dificultar a vida dela. Então, como se fosse aqui a primeira opção, é autenticar as assinaturas, só nos facilitaram e é suficiente que o Shelech diga Befanan Echtav. Não é esse o motivo? Se ela não tivesse se casado, não seria suficiente autenticar as assinaturas. Como a gente viu, teria que achar o Shelech. Por isso fala na Arrikama. Isso que a Breta quis dizer. Se a gente for falar, mesmo que ela se casou, não foi dito Befanan Echtav, ela não pode continuar casada até que o Shaliach não venha e diga Befanan Echtav. Fala que não, uma vez que ela já se casou, vamos facilitar. Havelou tsechulomar Befanan Echtav, leachmir aleha, leakel aleha. Ou seja, fala a Braita, quisemos facilitar a vida dela, quisemos prevenir uma situação que o marido vai chegar e vai acusar o divórcio de ser falsificado, não ser escrito no Ishma, e viramos a página. Então eles falam, Natamamai Dilmati Bal Meari do Passilei. Todo motivo que a gente fala para o Shaliach falar a autenticação é porque talvez o marido vai chegar e vai falar que não foi escrito no Ishma ou é falsificado. Hashtabal Lokameari Anan Neikon Veneari era lá. No caso, tem duas semelhanças que autenticam as assinaturas. A gente sabe que o documento foi escrito no Ishma porque os escribas já aprenderam a lei. Todo motivo de falar Befanan Echtav é para prevenir uma situação que o marido vai vir e falar que ela não pode se casar porque tem um problema com o documento do divórcio. Então, numa situação que ela já se casou, fala Gumará, a gente vai fazer o papel do marido? A gente vai levantar questões sobre esse divórcio? Nesse momento, a gente não tem nenhuma dúvida sobre esse divórcio. Não temos suspeita. Se o marido chegar e falar que o documento, nesse caso, nesse get, não foi escrito no Ishma, mesmo que os escribas aprenderam a ler, aconteceu um engano, e não foi escrito no Ishma, aí a gente vai escutar esse marido. Porém, agora a mulher já se casou. E na maioria dos casos, na maioria absoluta dos casos, esse documento foi escrito no Ishma. E sabemos que as assinaturas são válidas. Não vamos levantar questões em vão sobre um divórcio que a mulher usou para já se casar. Ela já se casou, então deixa ela se casar, deixa ela continuar casada. E se o marido vir reclamar, aí vamos ver o que a gente faz. Continua Rabi Plukta de Rabi Yochanan e Rabi Yehoshua ben Levi. A discussão entre Rabba e Rava é a mesma discussão entre Rabi Yochanan e Rabi Yehoshua ben Levi. Um deles disse, Lefi Shebekim Lishma. Um deles disse, como Rabba, que a autenticação do Shaliach é porque temos um receio que não foi escrito em nome da mulher, não foi escrito Lishma. Bechadamar, o outro sustenta Lefi Shebekim Lishma, porque se o marido chegar no futuro e falar que o documento é falsificado, a gente não vai conseguir achar testemunhas nessa região sobre um documento que foi escrito em outra região. Então os sábios falaram, quer saber que o Shaliach autentique e diga que não é falsificado. Como Rava. Podemos trazer uma prova que foi Rabi Yehoshua ben Levi que disse, como Rava, que o motivo da autenticação do Shaliach é porque a gente tem um receio que não foi escrito Lishma. Porque, como a gente sabe isso, Rabi Shimon Baraba Aite Gita Lekamed Rabi Yehoshua ben Levi. Que Rabi Shimon Baraba, ele foi nomeado no Shaliach para levar um get para uma mulher em outra região, e ele levou o divórcio para Rabi Yehoshua ben Levi, da Amar Lei, E Rabi Shimon Bar Abba perguntou: Tricha de Neymar, Befana Nechtam, Befana Nechtam, ou será que eu tenho que falar, Befana Nechtam, Befana Nechtam, ou não tenho que falar? Amalei, Fodre Bishop Benevi, Lot Tricha, você não precisa falar. Por quê? Lo Amru, Ela Bederot Arishonim, Shemikin Nishma. Todo motivo que decretaram é nas gerações passadas que não todos os escribas de fora da terra de Israel sabiam a lei do Nishma. Porém, nas gerações mais futuras, os escribas já sabem essa lei, respeitam a lei do Nishma, então você não tem que falar nada. Então, isso aí é uma prova clara que, conforme Rabbi Yehoshua ben Levi, o motivo do Befana Nechtam, Befana Nechtam, é por causa do Nishma, como Rabba. E Rabbi Yohanan sustenta como Rabba que o motivo dessa lei do Befana Nechtam, Befana Nechtam, é que para autenticar, para demonstrar agora que o documento não é falsificado, porque vai ser difícil achar testemunhas no futuro para autenticar as assinaturas. Fama Vetisbera, será que isso é correto? Veharaba Itlederá. Primeiro de tudo, a gente viu que Rabba concorda com Rava. Rabba também concorda com esse receio que o marido vai vir falar que o documento é falsificado e não vamos ter testemunhas disponíveis nessa região que a mulher está para autenticar as assinaturas. Então, como Rabbi Shimon ben Levi pode falar que Rabbi Shimon bar Abba não tem que falar Befana Nechtam, Befana Nechtam? E daí que a gente sabe que o documento foi escrito Lishma. Tem ainda outro receio, talvez o marido vai acusar o documento de ser falsificado. Veoda Amrina, Shemei Achzoda Barakil Kolo. Outra pergunta, a gente disse, mesmo depois que os escribas já aprenderam a lei do Lishma, os sábios continuaram com a lei do Befana Nechtam, Befana Nechtam, como uma prevenção. E caso os escribas voltem a errar, Os emissários ainda continuam falando Befana Nechtam, Befana Nechtam, de como Rabbi Shabili pode falar para Rabbi Shimon bar Abba, que ele não tem que falar Befana Nechtam, Befana Nechtam. Ela, por isso, corrige a Gemara, Rabbi Shimon bar Abba, Irisha Achinava, Beadei, Beadei Lohashim, Rabbi Shimon Kvodo de Rabbi Shimon. Então, temos que falar que Rabbi Shimon bar Abba não veio sozinho como emissário para entregar esse documento do divórcio, ele veio com mais alguém, então são duas pessoas. A gente viu antes que duas pessoas que entregam o documento do divórcio, eles dizem que o marido que mandou esse documento. Então o documento está autenticado já, e uma vez que você está das gerações, depois que os escribas já aprenderam a lei do Nishma, eles não têm que falar Befana Nechtam, Befana Nechtam. Como a gente viu antes, que dois shlichim é algo raro, é algo diferente do que um shaliach só, e os sábios facilitaram a lei, eles não têm que falar. E o motivo que não foi mencionado que Rabbi Shimon bar Abba veio com outra pessoa é porque essa outra pessoa era uma pessoa bem simples e não seria algo honroso para Rabbi Shimon bar Abba falar que ele veio junto com uma pessoa simples fazer o papel de emissários para entregar o divórcio. Continuamos. Itmar Fainsa Defne Kamanot Nola. Pergunta a Gmará. Quando o Shaliach entrega o documento do divórcio para a mulher, quantas pessoas têm que estar presentes nesse momento? Vamos ver por que tem que ter pessoas presentes. Põe Rabbi Yohanan e Rabbi Hanina. Rabbi Yohanan e Rabbi Hanina discutiram. Cada amar um deles disse: Befne Shnai, na frente de duas testemunhas. Ve cada amar Befne Shlosha, na frente de três. Fala, Tistayem de Rabbi Yohanan ou de Amar Befne Shnai. Então vocês dão uma prova que conforme Rabbi Yohanan tem que ter duas testemunhas, Rabbi Hanina três. De Rabbi Barafriza, ait gita le kamed Rabbi Yohanan. Porque Rabbi Barafriza trouxe um divórcio na frente de Rabbi Yohanan. De Amar Leizil Hav Rabbi Apetrei. Veima liu, befana nechta, befana nechta. Falou Rabbi Yohanan para Rabbi Barafriza: pega duas pessoas, leva com você, entrega o divórcio para a mulher e fala befana nechta, befana nechta. Então, testaem, você vê daqui que conforme Rabbi Yohanan tem que ter duas pessoas presentes na hora da entrega. Então, forma liu, beaka, befi. Talvez essa é a discussão entre os dois sábios. Demanda a Malifneshnaim, kassava lefishem, bekin ishma. Deve ser conforme Rabbi Yohanan que tem que ter duas pessoas. É porque no momento do Befana Nechtam, a pessoa está testemunhando que o get foi escrito Lishma em nome dessa mulher sendo divorciada. Então, para isso é suficiente duas testemunhas que escutaram o que o Shaliach disse, e se a esposa precisar provar isso, essas duas testemunhas podem testemunhar. O Manda Mario de Fenech Lushai, conforme Rabbi Hanan, que tem que ter três pessoas lá, Kassavá de Fenechen Edim Itzim Lekaimo, deve ser que isso não é como Rava, que o Befana Nechtam, Befana Nechtam é uma autenticação do documento, Kiyum Shtarot. Então, para isso, para você autenticar um documento, fazer Kiyum Shtar, tem que ter três pessoas que vão fazer o papel de três juízes, para formar um tribunal. Então, por isso, o Rabi Hanina só tem três pessoas presentes na hora da entrega, para formar um tribunal, para oficializar a autenticação, que o mashtar do divórcio, do get. Fala na Betisbea, será que isso faz sentido? Hamid Rebu Shobe Levi Amar Lefiche El Bekim Lishma Rebu Yohanan Amar Lefiche El Edim Etzim Lekaimon. A gente viu antes que Rebu Yohanan e Rebu Shobe Levi discutiram sobre esse assunto. E Rebu Shobe Levi é aquele que sustenta que o motivo do Befanan Nechta é para provar que o documento foi escrito Lishma. E Rebu Yohanan sustenta para autenticar o documento. Ve'acha Eri que Amar Rebu Yohanan Befanan Shnai. Então como pode ser que Rebu Yohanan disse que é suficiente que o Shalech entregue o documento para a mulher e autentique ele na frente de duas pessoas? Para autenticar um documento tem que ter três juízes. Veod, outra pergunta. Haraba, Itle e Rava. A gente já viu várias vezes que Rava concorda com Rava. Tem duas coisas que acontecem quando o Shalech fala Befananerta. Ele também prova que é Lishma e também prova que é autenticado, testemunha. Então, todos deveriam concordar que é necessário três juízes naquele momento. Então, fala realmente isso é verdade. Precisamos de três juízes. Aqui a Machloket é sobre um outro assunto. O assunto é o seguinte: existe uma questão. Se esse Shaliach, ele fala, ele até agora ele é papel de entregador, entrega o divórcio para a mulher. Quando ele entrega, ele vira papel de testemunha, para testemunhar que o documento não é falsificado. Será que esse próprio Shaliach, que virou testemunha, ele pode também virar juiz? Depois que ele fala que o documento é autêntico, ele vai se juntar com os outros dois juízes para formar um tribunal de três juízes? Ou será que não? Ele fez papel de testemunha, ele não pode fazer papel de juiz. Conforme Rabbi Yohanan, o Shaliach, o entregador, pode virar testemunha e depois pode virar juiz. Por isso é só necessário duas pessoas além do Shaliach. E conforme Rabbi Hanina tem três pessoas, significa que o Shaliach vira testemunha e não pode virar juiz. Testemunha é testemunha, o juiz é juiz. Por isso, para Rabbi Hanina tem que ter três pessoas além do Shaliach na hora da entrega. Fala, mas não pode ser. Não pode ser, porque pela lei rabínica, quando o assunto é um assunto rabínico, como nesse caso, Befananerta é uma lei rabínica. Todos concordam que a lei é que o testemunha, ele pode virar um juiz. Então, como pode ser que a Rabi Hanina disse que tem três pessoas? Se o Shaliach pode virar juiz, é um assunto rabínico. E lá, Rabi Hakamiv, então a discussão é outra. Demar Savar Kivandei Shak Shira Laveta Get Zimin Demaite Lei Iteta Vesam Realá. Conforme Rabi Hanina, temos um outro receio. É verdade, o Shaliach poderia virar um juiz, porém só se ele é homem. Um homem pode virar um juiz, uma mulher não pode virar juiz. O papel da mulher não é de ser juiz. Então, se que acontece se uma mulher, que pode ser uma entregadora, uma emissária para entregar o divórcio, ela pode testemunhar, Befananerta, a escrita está tudo bem, e também as assinaturas. As pessoas, se a gente falar que sempre tem que ter duas pessoas além do Shaliach, as pessoas podem se confundir e falar que é a mesma coisa se uma mulher traz o divórcio, e no caso não é, porque a mulher não pode virar um juiz, teriam que ter três pessoas além da mulher. Então, para ninguém se confundir, fala a Bihanina, sempre é necessário ter três pessoas fora o Shaliach, mesmo que o Shaliach é um homem, ele poderia virar um juiz, como uma seria para ninguém se confundir, no caso de uma mulher. Então, sempre tem que ter três pessoas além do Shaliach. Veida, Rabbi Yohanan, sustenta Isha, Meida, Yad, Velo, Sam, Relá. Conforme Rabbi Yohanan, todos sabem que a mulher não pode virar juiz, todos sabem diferenciar entre os casos. Então, é suficiente que, no caso de um homem, tenha duas pessoas além dele. No caso de uma mulher que entregou, foi a emissária, é necessário que tenha três pessoas. Você fala Rabbi Yohanan, e aparentemente a lei é assim, como Rabbi Yohanan disse. Será que a batida de Rabbi Yohanan tem uma braita que apoia Rabbi Yohanan? Me vi ged midinat aya, um tanola, velo amala, befananechtam. Numa situação que o Shaliach entregou o get, deveria falar befananechtam, mas não disse. E a mulher se casou com outra pessoa. E eu tive a vlad, vamos dizer, de ver Rabbi Meir. Fala Rabbi Meir, ela tem que se divorciar nesse segundo. E o filho deles é filho de um adultério. Fala Rabbi Meir, ela não está divorciada. Vamos na frente se é uma lei rabínica ou se pela Torá não se divorciou. Vamos ver isso na frente. Porém, fala Rabbi Meir, se o Shaliach não fala, Befananechtam, quando ele precisa falar, a mulher não pode se casar com ninguém. Se ela se casa, o filho é um filho mamzeira, o filho de um adultério. Falam os sábios que não. O filho deles não é filho de um adultério, o divórcio aconteceu. Keita de Ace, qual é a solução agora? Itleno emena, ve'achzor beitneno lá, ve'fleshnai, ve'omar ve'fananechtam, ve'fananechtam. Fala Chachamim, é a lei como sábios, como os Chachamim, que o Shaliach pegue o divórcio da mulher, pegue o get, dê para ela outra vez, e fale ve'fananechtam, ve'fananechtam, a escrita é correta, as assinaturas também, e ela pode continuar casada com esse segundo. Então se vê, daqui, como os Chachamim falaram, e o Shaliach tem que dar na frente de duas testemunhas, se vê como Rabi Yohanan, que é suficiente ter duas pessoas presentes na hora da entrega. Isso que me falaram, que o Shaliach deu para ela outra vez na frente de duas pessoas, como Rabi Yohanan diz, não como Rabi Yohanan, que tem que ter três pessoas. Pergunta para Rabi Meir, Mishum de Loa, Amaro, Fananechtam, Fananechtam, Yotzi, Velad Mamzer. Como pode ser a opinião de Rabi Meir? Porque o Shaliach não disse, Fananechtam, Fananechtam, ela tem que se divorciar do segundo, e se eles tiveram um filho, é um filho de um adultério, pela Torá esse divórcio aparentemente é válido. Não temos suspeita sobre um divórcio, somente os Hamim fizeram cercas e falaram que tem que autenticar, etc. Falaram, in, realmente essa é a opinião de Rabi Meir. Rabi Meir de Tamei, como Rabi Meir sustenta, de Amar, Avamun, Abishme de Ula, fala o sábio nome de Ula, Omer, Rabi Meir, Kolam, Yeshanem, Matbeash, Tavu, Hamim, Begitim, Yotziv, Elanamzer. Rabi Meir tinha uma opinião bem rígida com relação a divórcios, que se a pessoa não faz a risca exatamente o que os sábios decretaram, mesmo que pela Torá o divórcio valeria, Rabi Meir sustenta que o divórcio não vai valer pela lei rabínica, os sábios decretaram, multaram a pessoa, para que todos respeitem direitinho a lei do divórcio. Fala Rabi Meir, o divórcio é como brincar com fogo, tem que ser perfeito. Então fala Rabi Meir, se o Shaliach não diz, e ela se casa com outra pessoa, esse casamento é proibido e o filho é fruto de um adultério. Como vimos, existe uma questão se é um filho mamzer pela lei rabínica ou um filho mamzer pela Torá, será que os sábios cancelaram esse divórcio ou não? Isso é um assunto à parte. Por isso fala Rabi Meir, a lei não é como Rabi Meir, o casamento é um casamento permitido e o filho é um filho normal. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver o que o Shaliach tem que fazer. Tem que verificar na hora da escrita do divórcio, na hora das assinaturas, para poder testemunhar depois. E falar nertam, falar nertam. E vamos ver mais assuntos novos no próximo dia, não vale a pena perder. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.